Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o PIB do Brasil sofre queda histórica.
O Raul falou.
O PIB do México crescerá 4 vezes mais do que o nosso. Agora, quanto à corrupção, é diferente. A corrupção crescendo sempre, senhor presidente. E por isso é normal que indaguem os mais revoltados, os inconformados. Quantas quadrilhas cabem num só governo? Certamente há exemplo do que estamos verificando nos últimos anos. Um só governo pode abrigar muitas quadrilhas. A sucessão de escândalos e de fracassos administrativos que se verificam no país nos últimos anos permite considerar que a fina flor das gestões de Lula e de Dilma Rousseff esmerou-se muito mais em se organizar para assaltar o Estado do que para fazer o país melhorar. Como se não bastasse, a quadrilha do Mensalão, urdida entre 4 paredes de um gabinete presidencial em Brasília, uma filial operou a todo vapor na capital paulista, também instalada dentro de uma repartição dedicada aos despachos do chefe do Executivo Federal. Impossível não concluir que fossem unidades de uma mesma holding. Na sexta-feira, a Polícia Federal concluiu o relatório final sobre a Operação Porto Seguro, que flagrou mais uma quadrilha operando nas mais altas esferas do governo petista. Desta vez, o produto ofertado eram pareceres e decisões oficiais vendidas sob encomenda a empresas interessadas em negócios com o Estado. Na chefia do bando estava um diretor de agência reguladora, a ANA, e na linha de frente de sua operação, uma fiel secretária de um presidente da República. A tropa de ação incluía ainda 2 diretores da ANAC e da ANTAC, deixando claro, se já não fosse cristalino, a que de fato estes órgãos passaram a se dedicar nos governos do PT. No relatório da Polícia Federal, a chefe de gabinete do escritório da Presidência da República em São Paulo, Rosemary Noronha, também foi indiciada por formação de quadrilha, além dos crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica e tráfico de influência. Era o braço político da quadrilha, segundo descrevem os policiais. A proximidade entre a quadrilha de Rosemary e seus quadrilheiros e dos mensaleiros ficou ainda mais explícita com a revelação feita pela edição da revista Veja, que está nas bancas. Apenas uma semana antes de ser indiciada, ela passara com seu marido numa praia em Camaçari, na Bahia, na companhia de José Dirceu, condenado há 10 anos e 10 meses pelo Supremo Tribunal Federal e a namorada dele. Quando intimada pela Polícia Federal 2 semanas atrás, foi para José Dirceu que Rose pediu socorro. Sem conseguir ser atendida, ela tentou também em vão o amparo do ministro da Justiça e do ex-presidente da República. Na hora do aperto, os chefões da holding deixaram-na com o passivo a descoberto. Até então, os poderes de Rosemary pareciam sobrenaturais. Ela não apenas agiu para nomear os irmãos Paulo e Rubens Vieira para operar seus balcões de falcatruas na ANA e na ANAC, como também se dedicou a abrir-lhes portas na esplanada dos ministérios, marcando audiências de roldão com autoridades do primeiro escalão do governo ou da holding. com negócios tão prósperos, num governo em que a presidente se acha excelente gestora, tamanha eficiência deve ter sido motivo de orgulho e acabou sendo recompensada. Rose foi a única funcionária não concursada, de um total de 19, mantida em função de chefia na presidência após a troca de comando de Lula para Dilma, conforme mostrou ontem o Estado de São Paulo. Nada disso é capaz de fazer corar os governistas. Muito menos Lula, que antes falante, agora quase emudeceu. Mesmo assim, questionado em Berlim, se fora surpreendido pela operação da Polícia Federal que enredou Rose, o ex-presidente disse quatro palavras que revelam muito. Não fiquei surpreso. Será que é porque sabia de tudo que ocorria no escritório da presidência em São Paulo? Até que, enfim, disso ele sabia. Não foi surpresa para ele, finalmente. Sabia de tudo que sua amiga fazia. Possivelmente Lula e seus seguidores considerem bastante natural que a estrutura do Estado tenha sido tomada de assalto por gente que diz agir em nome do povo. Quantas outras quadrilhas ainda terão de ser desbaratadas até que esta holding pare de operar? Se demorar demais, quem vai à bancarrota é o Brasil. No Congresso Nacional, tentamos inúmeras vezes instalar uma CPI sequer para investigar denúncias de corrupção no governo nos últimos anos. Afinal, vários ministros caíram, sucumbiram, foram para casa empurrados pelas denúncias de corrupção que encheram as páginas dos jornais e das revistas do país. Ora, nenhuma CPI se instalou. Tenta-se agora mais uma, para investigar isso que estamos chamando de holding. Mais uma quadrilha organizada no organismo da administração federal. O requerimento para essa CPI está à disposição dos senhores senadores. É uma oportunidade que se lhes oferece para dizer não à quadrilha, para dizer não à corrupção, para rejeitar esse sistema de promiscuidade que se instalou no Brasil e que vai se transformando em sistema suprapartidário, porque transplantado para alguns estados e municípios brasileiros suprapartidariamente. Senhor presidente, a nossa assessoria preparou um mapa. A diagramação foi feita com base nas informações divulgadas pela imprensa nessas duas últimas semanas. Quase 300 folhas de informações. Só não foram incluídos novos personagens que vieram ao conhecimento público nesse final de semana. Mas aqui há um mapa. Não sei se a TV Senado consegue, com clareza, mostrar esse mapa aos que nos acompanham pela TV Senado. Esse mapa é um trabalho da nossa assessoria, estabelecendo os vínculos que ligam uns aos outros na quadrilha organizada para assaltar os cofres públicos nesse país. A partir de Paulo Vieira, de Rosemary, todos os outros envolvidos nessa quadrilha, que dela participaram direta ou indiretamente, estão aqui elencados, estão aqui desenhados, com os seus vínculos, com elos de comprometimento que não podem ser ignorados. Aqui está, por exemplo, a senhora Rosemary de Noronha, que viajou 23 vezes ao exterior na comitiva do presidente da República e comandava a partir de São Paulo com uma posição estratégica já que próxima ao presidente da República, tinha grande poder de influir nas nomeações. E as pessoas que integram esta quadrilha tiveram o apoio formal, explícito de Rosemary para ocupar as funções que passaram a ocupar. Aqui está, por exemplo, Paulo Rodrigues Vieira, considerado pela Polícia Federal o chefe da quadrilha. Ele é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Há aqui, neste mapa, a funcionária da faculdade da família de Paulo Vieira. Porque nesse esquema de corrupção, diploma falso também foi ferramenta utilizada. Há aqui o senhor José Weber Alves, que, nomeado por Herenice Guerra, ex-advogado-geral adjunto da União. Sobre ele, o senhor Adams falou quando esteve semana passada em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça.